Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senador Lindbergh, que me antecedeu, que fez um pronunciamento muito elucidativo aqui e, portanto, acho que merecedor do tempo que ocupou e até mais. Porque, como disse Vossa Excelência, senador Paim, que está na presidência, hoje é uma segunda-feira e os temas que o senador traz são muito importantes e nós não temos uma quantidade grande de oradores inscritos. E eu queria falar, exatamente, continuar um pouco o debate que foi iniciado aqui pelo senador Lindbergh, pela senadora Vanessa, pelo senador Jorge Viana. Na semana passada, no dia 10 de dezembro, nós comemoramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Aliás, Vossa Excelência, presidente da Comissão de Direitos Humanos, e tem feito um grande trabalho nessa casa e na defesa dos direitos humanos aqui no Brasil. E o Dia Internacional dos Direitos Humanos, ele encerra os 16 dias de ativismo pelo enfrentamento de violência contra a mulher, que é uma campanha que a ONU faz, que envolve mais de 70 países e muitas ações para chamar a atenção do mundo sobre a violência que a mulher sofre. Violência em todos os tipos, em todos os sentidos. Não só violência física, mas também violência moral, violência emocional, violência sexual. E, infelizmente, nós, nesses 16 dias de ativismo contra as mulheres, demos um exemplo muito ruim aqui no Brasil, patrocinado pela nossa Câmara dos Deputados. Foi exatamente nesses 16 dias em que abriu-se o impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. Aliás, um impeachment que não tem, como disseram aqui os senadores que me antecederam, nenhum fundamento jurídico. Por isso, eu considero de uma violência política sem precedentes, uma violência política contra a presidenta, contra a mulher presidenta, contra a Dilma Rousseff. Por que do impeachment? A presidenta não roubou, não tem contas no exterior, não tem nenhum fato jurídico que coloque, que dê sustentabilidade a esse impeachment. Como disse Vossa Excelência, senador Lindbergh, as pedaladas fiscais, os decretos, não há inobservância das regras orçamentárias ou legais. Há, sim, como diz a juventude, uma forçação de barra para que a presidenta fosse enquadrada no impeachment que interessa politicamente alguns setores da política brasileira e alguns setores de quem tem o comando da economia e das finanças no Brasil. Então, considero isso uma violência política e, por isso, eu queria lamentar aqui, como senadora, como mulher, como cidadã, como alguém que trabalhou com a presidenta e sabe da sua disposição, da sua firmeza, da sua seriedade, da forma como ela conduz as coisas na administração pública. É fato que há um descontentamento com o governo, sim. A presidenta está com baixa popularidade, há uma desaprovação. Mas isso não é motivo para fazer um impeachment, porque se fosse, outros governantes também teriam que ser sujeitos do impeachment. Outros governantes também estão com baixa popularidade, também estão com problemas em seus governos. Por que se discute só em relação à presidenta Dilma? Mas talvez quem tenha dado a maior lição para nós foi o povo brasileiro, nas manifestações que nós tivemos nesse último final de semana. Porque, como disse Vossa Excelência, senador Lindbergh, a abertura do impeachment por si só já era um motivo para fazer grandes mobilizações para aqueles que queriam afastar a presidenta Dilma. Mas isso não aconteceu, porque o povo não acha que tenha motivos suficientes para fazer um impeachment. E me dou o direito aqui de fazer pelo menos três comentários que, ao meu ver, levaram à fraca manifestação do final de semana. Primeiro, porque esse impeachment já foi iniciado sob a égide da suspeição. Quem o abriu tem, com certeza, maior comprometimento legal, jurídico, moral do que a presidenta Dilma. Então, a população olha e diz: mas como que a Câmara dos Deputados, conduzida por um presidente que está denunciado, que tem provas contra si, tem moral para abrir um impeachment contra a presidenta Dilma? Há uma desconfiança da população. Eu vou para a rua para apoiar um impeachment que está sendo aberto por alguém que não tem condições de julgar os outros, que teria que ser julgado e afastado? Esse é o primeiro ponto. O segundo é que a população não vê fato jurídico concreto. Está desgostoso com o governo da presidenta Dilma, mas não acha que ela roubou, não acha que o que ela fez no orçamento é errado, porque garantiu os programas sociais. Então, é diferente. Não tem uma manifestação contrária a algo que ela deu causa para ser retirada do poder. E um terceiro motivo é o que Vossa Excelência estava analisando agora. Não há entusiasmo com o programa que possa substituir o projeto de governo que está aí. Não há entusiasmo, por exemplo, em o PMDB assumir o governo, em o vice-presidente assumir o governo. Aliás, o Datafolha fez com os próprios manifestantes que foram ao impeachment, então estou falando de uma parcela pequena, uma pesquisa sobre quem achava que, ao assumir o governo, o presidente Temer, nós teríamos uma melhoria de governo. Apenas 19% dos que estavam presentes na manifestação avaliam isso, porque não acreditam que esse programa Ponte para o Futuro possa realmente trazer soluções aos problemas que nós estamos enfrentando hoje. Então, apenas 19%. Assim como também não há entusiasmo pela oposição. Qual é o projeto que a oposição tem que vai apresentar, que vai melhorar de fato e com concretude a vida da população? Não vai. E olha que nós estamos falando, e quem fez essa avaliação sobre um governo possível do presidente Temer é quem foi nas manifestações, e nós estamos falando, como diz Rubens Paiva Filho, numa avaliação fantástica que ele fez esse final de semana na imprensa, de que essa manifestação teve um número menor e foi caracterizada por ser de classe média branca e população adulta. Então, nós temos que ter bem em mente que o recado da população nesse final de semana foi muito forte para o governo, porque há um descontentamento, sim, mas muito forte para a oposição, porque não há nenhum entusiasmo e nenhuma confiança naquilo que a população, que a oposição coloca como alternativa. E uma entrevista, final de semana também, aliás, faz dois finais de semana, mas eu queria lembrar aqui com Renato Meirelles, que é o diretor do Data Popular. Ele diz o seguinte, que há uma decepção dos mais pobres com o governo da presidenta Dilma, mas não há um descontentamento com o projeto que está aí. Há uma decepção com o governo, mas não com o projeto. E é por isso que o PSDB, e mesmo esse projeto alternativo do PMDB, não conseguiu ganhar a confiança da população. Porque essa população, principalmente classe C, D e E, que é a maioria do povo brasileiro, que teve tantas condições de vida melhoradas pelo projeto da presidenta Dilma e do presidente Lula, não vê na oposição um compromisso de garantir as oportunidades e a prioridade de continuar o crescimento da classe mais pobre brasileira. O que é que vem no lugar? Então, há sim um descontentamento, há críticas à presidenta Dilma, mas não há uma aderência à oposição, porque não se acredita à oposição. Até porque se a oposição assumir esse governo, até porque, mesmo se o presidente Temer vier a assumir esse governo com essa ponte para o futuro, o ajuste vai ser pior e vai ser em cima da maioria do povo brasileiro, não vai ser em cima das classes mais ricas. E o povo, a maioria do povo brasileiro, não quer um Estado enxuto, quer um Estado eficiente, que possa lhe dar oportunidades e condições de vida. Não quer um Estado mínimo, quer um Estado que lhe traga programas sociais que tenham condições de sustentabilidade, que lhe dê emprego e que lhe dê um bom salário. É isso que está em jogo. Então, há descontentamento com o governo, mas não há descontentamento com o projeto. Por isso que nós temos que ter como meta arrumar a economia do país. Essa é a grande meta da presidenta Dilma. A presidenta Dilma é uma presidenta que tem apoio popular, porque foi eleita pela população, tem hoje, claro, uma baixa popularidade, mas tem legitimidade, porque 54 milhões de brasileiros votaram nela, não cometeu nenhum crime contra as leis que temos no país, nem a lei orçamentária, e é a que tem condições, dentro da legalidade, de continuar com o projeto iniciado pelo presidente Lula. Para isso, é óbvio, vai ter que fazer algumas revisões no plano econômico que está colocando em prática nesse país. Precisa proteger os programas sociais. Por isso, nós não podemos nem de longe ouvir falar em cortes no Bolsa Família. Não há sustentação para fazer esse discurso. Cortar Bolsa Família, fazer resultado primário para pagar juro para banco, é uma grande inversão social. Não é razoável, não pode ter apoio dessa casa. Por isso, nós não vamos permitir que na comissão mista de orçamento passe a proposta do relator geral de orçamento, que é o corte do Bolsa Família. O Bolsa Família hoje gasta em torno de 25 bilhões e atende mais de 40 milhões de pessoas nesse país. Nossos juros hoje consomem mais de 400 bilhões do orçamento e atendem ou fazem enriquecer menos de 1% da população. Então, não é justo. Vamos parar com esse discurso de que o orçamento precisa ser cortado, que tem gordura, que precisamos restringir os programas sociais, a educação, a saúde, que o salário mínimo não pode ser indexado à inflação. Não é isso que está fazendo com que as contas públicas tenham descontrole. O que faz com que as contas públicas tenham descontrole é a perversidade da taxa de juros que nós temos, é a política de câmbio adotada pelo país. Não é possível uma Selic de 14, 25 que tenha esse impacto nas contas fiscais. Assim como não é possível que o povo brasileiro pague juros de 300% para o cheque especial. E não venho dizer que a culpa é da presidenta Dilma, porque quando ela fez uma cruzada para baixar o juro nesse país, que nós chegamos pela primeira vez a um dígito, a 7,25%, nós não recebemos apoio, principalmente do setor produtivo brasileiro. Descobrimos que grande parte do setor produtivo brasileiro ganhava não com produtividade, não com modernidade da produção, não com eficiência produtiva, mas ganhava na aplicação financeira. O que nós temos é uma pressão muito grande do sistema financeiro e parte da área industrial, da área produtiva desse país, que tem uma cultura rentista. Nós temos que enfrentar isso e essa casa tem esse papel. E é bom dizer que quando esse assunto vem para essa casa para ser discutido, essa casa não tem a coragem necessária para encaminhá-lo. Então, não dá para nós aqui acharmos que é justo, que é certo, reduzir programas sociais, minorar os investimentos de saúde, de educação, não ter indexação do salário mínimo à inflação, cortar o Bolsa Família e manter o pagamento de uma alta taxa de juros. Portanto, nós queremos sim a queda dos juros e, portanto, nós achamos que não é necessário fazer um superávit primário para 2016, nem que seja de 0,7%. Isso não quer dizer nada do ponto de vista do equilíbrio das contas públicas, não quer dizer nada. Nós vamos ter que cortar programas sociais para pagar conta de juros. E nós precisamos de uma concertação social de todos os partidos dessa casa, para que a gente não deixe que a maioria da população, que é representada pelas classes C, D e E, tenham retrocessos naquilo que conquistaram. E o que, que eles conquistaram? Emprego, conquistaram um salário mais decente, conquistaram programas sociais que dão garantia à sua dignidade mínima, que é o acesso à comida, conquistaram educação, conquistaram melhor saúde. É essa população que apoia o Mais Médico, essa população que apoia o ProUni, essa população que apoia o FIES, essa população que apoia o Minha Casa Minha Vida, essa população que apoia o Bolsa Família, essa população que apoia o Pronatec. É disso que nós estamos falando, de condições de vida da população. Não é um discurso do Estado mínimo, é do Estado eficiente que atende a maioria do seu povo. Por isso que o povo não foi às ruas ontem, porque não tem um projeto político para colocar no lugar. Estão descontentes com a presidenta Dilma, sim. Isso é um recado para nós, um recado para que a gente possa rearrumar a casa, reajustar as questões de governo, que possamos reorientar a nossa política econômica. Mas é um recado, sobretudo, para a oposição e sobretudo, para aqueles que estão namorando com o golpe. Não tem um projeto fundamentado para colocar no lugar. E a população brasileira não confia. Por isso critica a Dilma, mas não adere a esse movimento oportunista que é o movimento do impeachment. Muito obrigada, senhor presidente.